Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé norteador da Universidade Federal do Maranhão, instituição que vem se destacando cada vez mais no processo educacional superior no norte e nordeste do país. Para falar sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e inovação da UFMA, o professor Allan Kardec Barros. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes da 106, é uma alegria, sempre uma grande alegria estar aqui falando com os nossos ouvintes, falando sobre ciência, tecnologia, inovação, ensino.
Falar sobre isso tudo, pesquisa, ensino, enfim, extensão, é muito bom, é muito prazeroso para você que está nesse nicho há vários anos, enfim, e aqui na Universidade Federal do Maranhão, à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Professor, como é que a gente pode começar essa entrevista falando, né, qualificando, detalhando, melhor dizendo, esse quadro, pintando esse quadro do desenvolvimento de pesquisas aqui na Universidade Federal, que tem crescido, né?
Tem crescido extraordinariamente. Os números da universidade, tanto na área de inovação, ela cresceu aí mais de 100%, 133% nos últimos anos. Isso implica, isso demonstra a força da universidade, dos professores, dos estudantes. Os números também na pós-graduação têm crescido extraordinariamente. Nós tínhamos 35 mestrados, hoje nós temos 42, nós crescemos em torno de 5 novos doutorados. Isso demonstra o que é pesquisa, o que nós estamos fazendo em termos de pesquisa aqui no Maranhão, na área de saúde, na área de educação, de políticas públicas, em várias áreas diferentes que aborda diferentes temas, desde de energia eólica ao estudo de zika, desde leishmaniose ao estudo de materiais de gesso em Grajaú, por exemplo. São vários estudos que estão feitos e que há um elenco enorme de trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no Maranhão, desenvolvido por professores que trabalham aqui na Universidade Federal do Maranhão.
Isso demonstra que a própria UFMA, os cursos, melhor dizendo, da UFMA, eles têm se credenciado, se qualificado para que traga esses mestrados, enfim, para que esse tipo de estudo seja feito aqui.
É isso? Sim, então, é importante ressaltar que esse estudo, porque um país ele não se desenvolve sem ciência.
Sem pesquisa.
Você não consegue evoluir, nenhuma grande revolução aconteceu no planeta sem a participação da ciência. Imagina o que seria do mundo sem a descoberta de você curar a tuberculose, que era matou várias pessoas no final do século XIX, inclusive poetas, e que foi... Achou-se a cura para isso, achou-se a cura para a lepra, achou-se a cura para várias doenças, inclusive estudando hoje aqui no Maranhão, nós temos trabalhos de pessoas com, por exemplo, câncer de pênis, por exemplo, que afeta...
Recordista o Maranhão.
Recordista. O Maranhão, infelizmente, é recordista nessa área. Então, a UFMA, a universidade, os professores estão atentos para o desenvolvimento estratégico do país, porque passa pela ciência, que passa pela pesquisa.
Nessa área de saúde também tem outros destaques, Zika vírus, né? A pesquisa sobre Zika vírus.
Sim, em 2015 o Brasil inteiro foi afetado em termos de Zika e nós desenvolvemos vários estudos com repercussão internacional. Por exemplo, nós aparecemos, o professor Antônio Augusto, que encabeça um desses trabalhos, foi citado em reportagem do The New York Times, que é algo que para nós é bastante relevante e importante. Isso demonstra a capacidade de trabalho dos pesquisadores aqui da Universidade Federal do Maranhão.
A leishmaniose também é um outro ponto, não é isso? Leishmaniose visceral, o estudo, né? A pesquisa
porque nós temos problemas sanitários gravíssimos aqui no Maranhão.
Ainda,
ainda muito graves. E com isso nós temos cachorros que são soltos e você precisa estudar o que está acontecendo em relação às doenças que são transmitidas por esses cachorros que são soltos na rua, né? Então a universidade estuda e trabalha, por exemplo, com a propagação, como é que essa leishmaniose, de onde que ela está ocorrendo e onde que ela pode até se propagar, para poder você prevenir para o Estado brasileiro, para o Estado do Maranhão, se preparar para ser acionado em caso de necessidade.
Professor, a gente sabe que, claro, né, mesmo diante de um quadro promissor que a UFMA tem demonstrado, né, nesses últimos anos, a gente sabe que o pesquisador ele tem dificuldades. Quais as maiores dificuldades hoje para essa pesquisa se desenvolver aqui em nosso estado?
Nós temos uma fundação que é uma das poucas que atua no Brasil inteiro. A FAPEMA, ela está atendendo, muito assim, junto com a FAPEMA, muito atuante. Cabe aqui ressaltar a força que a FAPEMA tem trabalhado, tem ajudado. E, no entanto, por outro lado, nós temos órgãos como o CNPq, por exemplo, que está praticamente morto. Não temos nenhum edital sendo lançado. E sem ciência no país fica difícil você não ter, né, ciência. Sem ciência você não tem futuro. É como a educação. Você também não tem futuro. Se você abandona esse lado, você deixa de construir aquilo que vai acontecer daqui 5, 10 anos. E realmente o quadro hoje é de diminuição de bolsas, é diminuição de financiamento de pesquisa, porque a pesquisa, para que ela aconteça, ela tem que ser financiada. E em qualquer lugar do planeta, ela é financiada pelo setor público, inclusive nos Estados Unidos. Ao contrário do que muita gente pensa, a pesquisa básica, por exemplo, o iPhone, ele foi desenvolvido primeiro nos laboratórios das universidades. Essa tela aí de iPhone ou de outros Samsung, outro tipo de telefone celular que nós temos, ele foi desenvolvido nas universidades. Só então que as empresas entraram, quando a tecnologia estava estável, que você poderia gerar ali um negócio, é que as empresas entraram. Mas a pesquisa básica, ela é feita na universidade, e eu diria, sem sombra de
pública possível,
da universidade no Brasil, quem salva a ciência é a universidade. Quem revoluciona o Brasil é a universidade. Quem salva esse setor que é completamente abandonado é a universidade. Nós, universidades públicas, é que conseguimos dar futuro para o país através da ciência que nós estamos desenvolvendo.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da UFMA, o professor Allan Kardec Barros. Ele fala sobre o quadro de pesquisa e inovação também aqui na Universidade Federal do Maranhão. Professor, essa questão do equilíbrio entre graduação, pós-graduação, né, doutorados, pós-doutorados, enfim, é preciso haver um equilíbrio também, né, que a gente vê que essa balança não está bem equilibrada, né?
Em geral há um histórico de disputa. Quando um novo curso é estabelecido na pós-graduação, há um histórico de disputa, mas que depois acaba. Com o tempo, eles acabam se adequando, as pessoas se arranjando em torno desse projeto, desse propósito, mas assim como você tem o ensino médio, o ensino fundamental, você tem a graduação. A pós-graduação é extraordinariamente fundamental para sustentar a graduação. Você não tem uma graduação consolidada sem uma pós-graduação forte. De outra forma, você não consegue ter professores que estão atentos ao que está acontecendo ou que estaria acontecendo no resto do planeta naquela determinada área. Por exemplo, vamos dizer, da área de engenharia aeroespacial. Você tem que ficar atento ao setor geopolítico, na área do petróleo. Também você tem que estar atento ao que está acontecendo no resto do planeta. E isso é feito pela pós-graduação. A pós-graduação, ela ajuda, mas a pós-graduação não existe sem a consolidação da graduação. O estudo da base, ela tem que ser muito bem feita para que tenhamos estudantes bons, que venham com qualidade produzir para o Brasil.
Professor, muito oportunamente, o senhor citou aí a questão da engenharia aeroespacial, que, enfim, é uma coisa bem recente aqui na Universidade Federal e que é muito promissora, claro, estamos perto aqui do CLA. CLA que está no centro das atenções, das discussões, agora por conta de uma parceria, de uma possível parceria com os Estados Unidos, né? Está praticamente quase que toda consolidada que vai acontecer. Temos que abandonar aquela coisa, o discurso, né, de utilização do CLA. Tem que utilizar, Estados Unidos, enfim, qualquer outro país. O que temos que prestar atenção é com os termos, né, de como vai ser esse processo. Temos que superar isso, não é isso?
É exatamente isso que tem que acontecer. Nós temos hoje um centro de lançamento de Alcântara, que hoje, basicamente, na opinião de várias pessoas, é um quartel, porque não é utilizado. Nós estamos a poucos quilômetros de distância de uma base francesa, na Guiana Francesa, que chama Kourou, que serve a comunidade europeia inteira. Então, há basicamente um consenso de que é importante para o desenvolvimento do Brasil que tenha esses lançamentos, que aconteçam esses lançamentos a partir de solo maranhense, solo brasileiro, na verdade, e que a forma de fazer seja, sim, através de aluguel. Agora, como que vai ser feito? Que é feito através de um acordo de salvaguardas tecnológicos, e a partir daí é que você vai poder fazer, claro, o acordo de salvaguarda tecnológica é simplesmente o quê? É a garantia de que a pessoa pode entrar na casa alugada, no centro de lançamento, nos casos Estados Unidos, ou Israel, ou China, ou Rússia, entre em solo brasileiro e que a tecnologia não seja desapropriada, ou seja, que ela proteja a sua tecnologia. O outro debate, e claro, esse é interessante, é sobre soberania, sobre a preservação dos nossos irmãos quilombolas. São debates que são interessantes, mas, em princípio, é muito importante ressaltar que esse processo é importante para o Maranhão e acredito, na nossa opinião, que ele tenha que acontecer. É importante por quê? Porque, além do lançamento de satélites, que hoje o mercado ele é diferente, não é daquele satélite gigantesco de não sei quantas toneladas, são satélites pequenos.
Está indo no sentido contrário, né? Ao invés de aumentar, está diminuindo. Nanotecnologia.
São nanosatélites e microsatélites que estão sendo lançados. O Brasil vai ficar fora disso? Nós novamente vamos dar de costas para a tecnologia, dar de costas para a ciência, dar de costas para serviços que são agregados, uma vez que vem serviços de pessoas, de estrangeiros, tem serviços agregados. 58% dessa área, desse mercado, da cadeia produtiva, é feita por serviços agregados. Então, a Universidade Federal do Maranhão, junto com diversos setores, com a bancada federal, com o governador do estado, nós conseguimos fazer o curso de graduação aqui e também fizemos um curso de pós-graduação. Com isso, você abre um mercado imenso, não só para ter a ideia da área de engenharias, que pode ser a engenharia aeroespacial, mas a engenharia civil, mecânica e, inclusive, de turismo. Quem vai ao Kennedy Space Center, ele, nos Estados Unidos, há uma forma de turismo para você visitar aqueles setores, para você entender o que acontece com essa alta tecnologia.
Tem uma história muito interessante também por trás, né, isso da conquista do espaço, enfim.
Do que acontece, sim. A conquista do espaço. Interessante, essa história, inclusive, ela envolve, nós estamos falando aqui de tecnologia, por exemplo, você, para o homem ser, né, para ir até a Lua, várias outras tecnologias tiveram que ser desenvolvidas. Por exemplo, pílulas específicas para você se alimentar, que hoje é muito comum você ter barra de chocolate, barra de disso e daquilo, do que quer que seja, de amendoim. Mas na época não era tão comum.
Tudo surgiu da corrida espacial.
A corrida espacial, ele traz essa demanda da tecnologia, ele traz esse estímulo para o homem ser criativo, o homem e a mulher, as mulheres serem criativos para eles desenvolverem tecnologia.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, professor Allan Kardec Barros. Ele falou sobre o quadro de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal do Maranhão. É claro, não tem como abarcar tudo, é muita coisa para se falar, mas a gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações.
Bom, finalmente eu queria agradecer por esse espaço sempre que a Universidade FM nos dá para a gente divulgar as pesquisas da UFMA. É um horizonte imenso. Nós temos muitas tecnologias e convido aos ouvintes para que venham à UFMA conhecer essas tecnologias, para conhecer a Universidade Federal do Maranhão e aquilo que nós estamos fazendo aqui em solo maranhense.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.